Dando continuidade às pautas desta terça-feira, agora falando de um trabalho importantíssimo que a Vigilância Sanitária vai desenvolver, mantendo, na verdade, um trabalho de vistorias em eventos de grande porte aqui em Cascavel. A gente vai entender um pouco mais dessas ações, agora fazendo contato com a Rosane Campiol, diretora de Vigilância em Saúde, que gentilmente aceitou o convite da CBN para nos falar mais dessas ações. Rosane, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui, né, e poder estar esclarecendo, né, sobre essa temática dos eventos, né, a essa rádio, então, esse jornal, né, da Rádio CBN.
E aos ouvintes que tiverem dúvidas, mande sua pergunta ou seu comentário para o nosso WhatsApp 459-9137-7533. Rosane, como que essas ações de fiscalização serão realizadas nos eventos? Num grande evento que tivemos aqui no final de semana, no Brasa Festival, essas ações já começaram e teremos ainda durante esse ano de 2025 outros grandes eventos. Como vão funcionar essas ações?
Então, Marcelo, desde 2018, a Vigilância Sanitária já faz ações de acompanhamento a esses eventos de massa. Então, o que é importante a gente entender? O que é um evento de massa? Um evento de massa, ele é aquele evento que ocorre fora de um local que está licenciado para acontecer aquela atividade. É um evento de grande público e que exige uma estrutura mínima, um aporte mínimo para garantir a segurança, né, dos participantes e também de toda a proteção também em relação à saúde pública. Esses eventos, a partir da Copa do Mundo, que aconteceu em 2014, que a FIFA definiu um regramento para que a Copa do Mundo acontecesse aqui no Brasil, a partir de 2014, pensou-se em estabelecer algumas linhas de atuação para se agir dentro desses eventos que tem uma grande aglomeração de pessoas. E o Estado do Paraná emitiu uma resolução, né, seguindo, lógico, a legislação da FIFA, um regramento, né, para que a gente tenha um mínimo de segurança para que esses eventos aconteçam. Então, a gente já vem trabalhando desde 2018, né, nessa linha de atuação. O objetivo seria que todos os eventos acontecessem dentro de locais licenciados, mas isso não é possível, porque esses eventos de grande porte, eles acontecem uma vez por ano. Então, nós elencamos dentro do calendário do município os eventos, né, que integram o calendário de eventos oficiais da cidade. Elencamos, nesse primeiro momento, 5 eventos que nós vamos acompanhar ele, no pré-evento, durante e no pós. Iniciamos agora com o Brasa Festival. Nós acompanhamos não só na semana que antecedeu, mas esse processo todo de licenciamento, ele começa a acontecer 60 dias antes que aconteça um evento. Então, a Vigilância Sanitária e outros órgãos também regulamentadores, eles participam, né, dessa autorização. A Vigilância Sanitária tem um olhar mais na questão dos serviços de saúde e nos serviços de alimentação. Então, no Brasa Festival, nós fizemos, na semana que antecedeu, uma vistoria prévia, onde foram feitos alguns apontamentos que, durante a vistoria, foram identificados que poderiam ser, né, potenciais situações que poderiam levar ao risco. Prontamente o organizador já adequou antes que o evento acontecesse. No dia do evento também a equipe da vigilância esteve no local, foram observadas situações muito pontuais, mas que também fazem a diferença, né, quando a gente está tratando, né, com público de grande porte, e foram orientados ali no local. E no pós-evento, agora o organizador do evento, ele encaminha um relatório para a Vigilância Sanitária para colocar se houve atendimento relacionado ao serviço de saúde, se teve algum relato que pós-evento tenha tido alguma intoxicação alimentar. Então ele faz esse relatório para a Vigilância e a gente vai mantendo, né, um banco de dados, né, para que cada ano que o evento volte a acontecer, a gente minimize ao máximo, né, os riscos e possa oferecer um evento de qualidade, que o município de Cascavel ele possa, né, publicizar os seus eventos com uma segurança. Então, quem vem participar desses eventos em Cascavel, eles sabem que esses eventos eles são monitorados, eles têm um regramento e que têm uma segurança para participar, né, e prestigiar os eventos da nossa cidade.
Rosane, quais são as principais exigências sanitárias que os organizadores de eventos eles precisam cumprir, especialmente em relação aos eventos com alimentos e serviços de saúde?
Então, se é um evento que vai ter alimento, vou dar o exemplo da Festa da Padroeira, onde é um evento que ele é beneficente. Então, as pessoas que trabalham nesse evento são praticamente 100% são voluntários. Então, esses voluntários, não basta querer trabalhar num serviço onde vai, numa festa onde vai oferecer alimentação. Eles precisam ser preparados, eles precisam minimamente ter o curso de boas práticas de fabricação. É, na primeira, lá em 2018, nós fizemos um trabalho junto com a equipe da pastoral lá da igreja, e nós capacitamos 1.200 voluntários. Isso tudo aconteceu durante o ano. Então, pós-festa, né, pós a edição da festa, foi entrado em contato com o bispo, né, colocou-se a necessidade e a importância, né, de que esses voluntários fossem todos capacitados. A própria Vigilância Sanitária fez esse treinamento, nós usamos o espaço lá da igreja. Toda noite nós tínhamos um evento com 200, 250 participantes, até que a gente atingiu um total de voluntários da festa. Então, hoje, os voluntários da festa, todos eles que trabalham na festa, todos eles têm, né, o curso de manipulação de alimentos. O que isso significa? Significa que aquele voluntário, ele sabe como manusear, ele sabe que ele precisa usar uma touca, ele sabe que ele precisa, em determinados momentos, usar uma luva, ele sabe que ele precisa estar com asseado. Tem também a questão dos exames, né, de saúde ocupacional. A pessoa não pode ter um problema de saúde e querer ir trabalhar numa festa. Então, esses cuidados da parte de armazenamento de alimentos, como que ele deve estar sendo exposto, como que ele deve estar sendo exposto também, né, ao público, isso tudo é trabalhado nesse curso de boas práticas. Né? Então, esse mesmo, ele sendo um voluntário, ele vai ter uma noção mínima, né, de como utilizar e de como manipular aquele alimento. Né? Por conta, e precisa muitas vezes, né, de voluntário, porque normalmente essas festas são de um porte muito grande e nem sempre os serviços têm serviço para se terceirizar. Então, duas coisas você precisa realmente ter, né, esse voluntariado. Lógico que isso, quando é uma festa que não tem um fim, né, que é mais dentro da parte social. Né? Então, na parte de alimento, é essa questão, né? É armazenamento, conservação, manipulação. Na parte de serviço de saúde, tem um regramento em relação ao quantitativo de público, o que eu preciso de aporte de saúde. Então, por exemplo, conforme o quantitativo de público, eu classifico o risco. Um evento que eu vou dar, exemplo, um show rural. Show rural é um evento de grande porte. Ele circula mais de 40 mil pessoas por dia. Então, lá eu tenho que ter, né, dois postos médicos, com equipe, médico, enfermeiro, técnico, condutor, né, atendendo no local. Além disso, eu preciso ter duas ambulâncias de suporte avançado de vida, que são as UTIs móveis, né, e eu preciso ter mais cinco ambulâncias de suporte básico de vida, que são as ambulâncias que têm o condutor e o enfermeiro, né. Além disso, a gente também ainda exige o suporte aeromédico. Você veja o quão complexo é para desenvolver um show rural. Então, não é algo tão simples. Né? Mas isso tudo é atendido, a equipe, né, que organiza o show rural prontamente, ela sempre cede, né, a protocolar, né, essa documentação para a gente avaliar. E nesses 60 dias que antecede, a gente vai alinhando, até que tudo esteja dentro, né, do que a legislação solicita e preconiza.
Durante a fiscalização, será elaborado um documento, uma espécie de relatório descritivo. Que informações vão constar nesse relatório, Rosane?
Durante a inspeção, o objetivo é, se for identificado algum ponto de fragilidade, né, ele vai ser feito uma orientação verbal naquele momento para que imediatamente aquela situação seja corrigida, né? E na sequência, né, lógico, você já faz, né, um termo, né, de orientação, né, para qual que é o nosso objetivo. É evitar, não punir. Nós queremos sim que Cascavel, né, tenha seus eventos, né, que traga as pessoas, que traga público para prestigiar a cidade, mas que tenha, esteja dentro de uma segurança. Né? Então, é lógico que se o organizador não acatar essas orientações, né, ele poderá sofrer sanções. Mas isso não tem acontecido. Normalmente, os organizadores, eles são muito conscientes da importância, né, e tentam de pronto já estar atendendo todas as orientações e solicitações.
Em relação aos eventos, sejam eles de grande ou de pequeno porte, de modo geral, qual tem sido as queixas em relação ao público ou até mesmo por parte da avaliação da vigilância sanitária em relação ao cumprimento dessas regras por parte dos organizadores? A população às vezes cobra alguma coisa, sente falta de alguma coisa nesses eventos e que a vigilância pode fiscalizar esses pedidos e essas demandas?
É sempre importante deixar claro que a gente tem um canal aberto, né, de ouvidoria, que é através do 156. Então, a população, isso vai ficar de caso a caso. Às vezes, a população, o público que participou, pode não ter gostado de alguma situação, pode ter presenciado alguma situação, mas se ele não relata, não vem o nosso conhecimento. Até então, nós não temos relatos, né, de reclamação da população pós-evento. Mas, caso, né, o público tenha interesse em manifestar, em fazer alguma observação pós-evento, e com certeza o organizador depois vai tá fazendo essa adequação, ele pode estar entrando em contato através do 156 e estar passando essa situação e estar dando uma resposta, né, através do protocolo.
O que acontece, Rosane, quando um organizador de um evento não cumpre com alguma orientação por parte da vigilância sanitária? Por exemplo, foi identificado alguma irregularidade, está faltando alguma coisa. A vigilância vai lá, orienta o organizador. Se eventualmente ele não cumpre essa orientação, o que acontece?
Ele será autuado. Já autuamos em algumas situações alguns organizadores. Ele é autuado, dentro do rito processual, né, da vigilância sanitária, né, e a sanção, né, que ele vai receber vai depender dos antecedentes, de todo o rito processual.
Quais serão os próximos eventos que a Vigilância Sanitária vai atuar nesse trabalho, de fiscalização e acompanhamento da estrutura sanitária desses eventos? Quais serão os próximos?
O próximo agora que está dentro desses eventos elencados é a Festa da Padroeira, que acontece agora 12 de outubro. Na sequência, nós teremos já a Expovel, né, que seria a nossa exposição, nossa feira. E normalmente, janeiro, fevereiro, acontece já de praxe show rural. E a festa 1º de maio, que é no dia 1º de maio. Então, a sequência agora seria a Festa Nacional Aparecida. É a festa da padroeira do município.
Muito bem. Rosana, eu acho que é interessante também aproveitarmos a oportunidade da nossa conversa e falar um pouco mais sobre o papel da vigilância sanitária, que também atua no acompanhamento de denúncias que chegam até a equipe da vigilância para diversas outras situações, não somente nos eventos, seja na prestação de serviços ou algum produto, alguma coisa que esteja relacionado à legislação ambiental, não, perdão, nas legislações sanitárias. E a vigilância desempenha esse papel muito bem e as denúncias se fazem fundamentais, porque às vezes o consumidor se depara com alguma situação de descumprimento de legislação sanitária e cabe uma denúncia para que as equipes possam averiguar, não é mesmo?
Culturalmente, nós temos a vigilância sanitária como referência, né? Nominada, né? Vigilância sanitária. Mas é importante a gente esclarecer que não existe só a vigilância sanitária no município de Cascavel. Existe a vigilância em saúde do trabalhador, que dela é voltada mais para a parte, né, de legislações trabalhistas. Existe a vigilância em saúde ambiental, que vai tratar mais a questão da qualidade da água, a questão das zoonoses, né, e também dentro dessa vigilância entre os agentes de endemias. Nós temos também a vigilância epidemiológica, que faz todo o monitoramento dos agravos de notificação, que é onde acende os nossos alertas e como que estão acontecendo as doenças, né? Então, são os dados que são compilados para a gente ir verificando como está se comportando, né, as doenças, né, sazonais em relação a cada época, né, que acontece. E a vigilância sanitária, que ela, além, né, de toda essa questão, de cuidados sanitários, ela também faz um licenciamento das empresas, né, que têm uma atividade econômica relacionada à saúde. Então, a vigilância sanitária é que realmente emite a licença sanitária, mas ela tem também outras ações. Então, dependendo da área, a gente vai direcionar essa demanda de ouvidoria. Ah, eu tenho uma situação de um estabelecimento que está funcionando irregular. Então, essa denúncia, ela vai ser feita através do 156, vai sair na vigilância sanitária. Ah, eu tenho uma denúncia de um local onde estou tendo potencial foco de dengue. Então, eu vou direcionar ela para a vigilância em saúde ambiental. Ah, eu tenho uma denúncia de que eu tenho trabalho infantil, eu tenho relatos de trabalho escravo, eu tenho uma empresa onde os funcionários não usam EPI ou os equipamentos não têm os dispositivos de segurança. Eu vou direcionar ela para o Saúde do Trabalhador. Ah, eu estou tendo um surto de determinada doença numa escola, numa creche, então eu notifico a vigilância epidemiológica para fazer esse monitoramento. Então, a gente faz essas classificações. Mas a população não precisa saber para qual vigilância eu vou ligar. O número vai ser 156, essa ouvidoria vai fazer essa triagem. Então, é importante, sim, que a população, sempre que tiver alguma situação, ela possa estar, entrando em contato, e fazer através do 156, que é uma ouvidoria nacional, ela vai num banco de dados nacional, e a gente precisa dar uma resposta num prazo de 15 dias. Então, toda ouvidoria ela tem resposta. A população não fica sem resposta quando ela faz, né, um comunicado de alguma situação, seja qual for.
Muito bem, Rosane, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade e a gente fica sempre à disposição para qualquer esclarecimento.